história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Falta de análises do CAR preocupa deputado Sérgio Souza.
Então não é um problema do produtor, o produtor fez a sua parte, os governos precisam fazer isso.
São José das Palmeiras recebe Pato Bragado pela semifinal do Troféu Difusora.
Quem vencer o jogo nessa noite joga pelo empate na volta para avançar à grande final.
Reinaugurado o supermercado Copagril 2.
Nós teremos um atendimento especial, então já estamos divulgando todos os dias.
Estado decreta emergência em decorrência da estiagem.
É importante que a população ela continue atenta e se sensibilize para essa situação.
Agrônomo pede cautela aos produtores para o plantio da soja.
Infelizmente, os meteorologistas indicam que teremos novamente um ano de laninha ou, no máximo, neutralidade.
Com mais de 160 mil doses aplicadas, vacinação nas escolas é prorrogada.
Além de resultados extremamente positivos, tivemos que ressaltar a baixíssima negatividade dos pais.
Preso um dos autores de execução registrada em Entre Rios do Oeste.
A motivação do crime é que uma semana antes, a vítima havia se envolvido numa briga com os dois.
Consulta locais de votação já está disponível. Saiba como acessar.
Transferência temporária de sessão pode ser confirmada no e-título.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. ANEEL. Ajusta a bandeira tarifária e aumento da conta de luz deve ser menor em setembro.
Patamar passou de vermelho 2 para vermelho 1 após correção de dados.
Paraná está com 16 casos confirmados de Mpox.
Maringá confirmou o primeiro caso nesta semana, segundo a Secretaria de Saúde.
Deputados aprovam um projeto para a agricultura frente às mudanças climáticas.
Uma linha de crédito financiará novas tecnologias.
Mortandade de abelhas é denunciada na PM de Entre Rios do Oeste.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, a instabilidade atmosférica volta a atuar nas diversas regiões paranaenses. O avanço de uma frente fria provoca chuvas nas diversas regiões também. Tendência é que as precipitações ocorram de forma isolada em várias regiões, mas com possibilidade de tempestades. Os maiores acumulados são previstos na metade sul do estado. As temperaturas não se elevam muito em comparação aos últimos dias. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 18 graus. Umidade relativa do 81%.
Preso um dos autores de execução registrada em Entre Rios do Oeste. Outro envolvido segue foragido. Reportagem Michael Bicker.
A Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon efetuou ontem a prisão de um dos envolvidos na execução registrada em março deste ano em Entre Rios do Oeste. O crime aconteceu na noite do dia 19, na região da linha Golondrina, quando o jovem Diego Menezes dos Santos, de 25 anos, foi baleado e morto quando estava em uma motocicleta. Um outro jovem que também ocupava a moto não foi baleado, mas naquela ocasião se feriu no momento da queda. A Polícia Civil iniciou as investigações que resultaram na identificação dos autores da execução. Eles são moradores do distrito de São Clemente, Santa Helena. Nesta quarta-feira, a Polícia Civil rondonense cumpriu mandados de prisão contra os autores, sendo que um deles, de 20 anos, foi preso e o outro, de 21, está foragido. Houve a prisão do pai de um deles, do foragido, que durante o cumprimento do mandado de prisão, destruiu o celular do filho. Ele foi preso em flagrante por fraude processual. O delegado titular da 47ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, Pedro Lucena, detalha toda a investigação que resultou na identificação dos criminosos e prisão de um deles.
Policiais civis da Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon deslocou-se até o distrito de São Clemente, município de Santa Helena, com o objetivo de prender dois indivíduos autores de um homicídio ocorrido em março deste ano, onde um jovem foi executado no município de Entre Rios, pertencendo à nossa comarca. Hoje, a doutora Yasmin, a nossa delegada adjunta, deslocou com a equipe e efetuou a prisão de um dos autores. Um está foragido, vai estar com prisão preventiva decretada e logo, logo esperamos por as mãos dele, que ele seja responsabilizado pelo crime bárbaro que cometeu. Lamentavelmente, três jovens, né? Dois envolvidos e uma vítima, né? Mas a Polícia Civil vem investigando o caso. Através de diligências, conseguimos colocar os dois indivíduos na cena do crime, muito embora eles estejam negando a autoria, mas eles foram colocados na cena do crime e não temos nenhuma dúvida que eles são os autores desse crime. A vítima tem 23 anos e outro tem 23 e outro 20. Portanto, igual eu falei, os jovens envolvidos do crime podiam estar trabalhando, vivendo a vida, ajudando os pais e estão envolvidos no crime, né? As diligências apontaram ainda que a motivação do crime é que uma semana antes a vítima havia se envolvido numa briga com os dois. Uma semana após essa briga, ele retornou em São Clemente e esses dois veículos passaram a perseguir ele, que se encontrava dirigindo outro veículo, e quando chegaram no município de Entre Rios, literalmente executaram o jovem.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Presidente de uma associação de Entre Rios do Oeste compareceu ontem no destacamento da Polícia Militar denunciando a mortandade de abelhas em colmeias instaladas no trecho entre Entre Rios e Pato Bragado. De acordo com o registro, foram constatados problemas em cerca de 300 colmeias da espécie Apis mellifera scutellata, sendo que em 150 delas ocorreu a mortandade total dos enxames. A abelha Apis mellifera scutellata, também conhecida como abelha africana, é uma subespécie agressiva, migratória e polinizadora originária do leste da África. Conforme declarado a morte, pode ter indícios do uso irregular ou proibido de agrotóxicos ou vai resultar na coleta de material dos animais mortos e do solo para análises laboratoriais. O boletim com a denúncia foi encaminhado para a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Consulta a locais de votação já está disponível. Reportagem Daniel Ronaldo.
O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, disponibilizou aos eleitores a consulta dos locais de votação daqueles que solicitaram a transferência temporária de sessão eleitoral. As informações foram liberadas ontem na página do TSE e basta clicar no menu Serviços Eleitorais na barra superior da página e depois acessar o título e o local de votação. Depois é só pesquisar pelo nome, título de eleitor ou CPF. A página traz o número da inscrição eleitoral, a zona eleitoral e o local de votação com endereço completo. Já no aplicativo e-Título, que é uma versão digital do título de eleitor, o local de votação aparece logo no início, abaixo do nome do eleitor. Além disso, o aplicativo também tem uma ferramenta de geolocalização. Ele pode ser baixado de graça nas lojas de aplicativos. Cerca de 46 milhões de eleitores já possuem o e-título em todo o país. Nas eleições municipais de 2024, que vai definir prefeitos e vereadores em mais de 5.500 cidades, o local de votação pode ser alterado temporariamente em alguns casos, permitidos pelo TSE. Por exemplo, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, militares que vão trabalhar no dia da votação, presos provisórios e adolescentes em unidades de internação, além de servidores da Justiça Eleitoral que precisam votar no local em que vão trabalhar. Os prazos para os pedidos de transferência temporária terminam em agosto. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Secretaria de Estado da Saúde confirmou prorrogação da campanha de vacinação nas escolas do Paraná. A ação, que integra também a Secretaria de Educação, deve se estender até o dia 16 ou até que a vacinação seja feita em todas as escolas estaduais. Secretário Estadual de Saúde, César Neves, avaliou que a campanha vem trazendo uma grande aceitação da imunização.
O balanço da Operação Extramuros de vacinação promovida, capitaneada pela Secretaria de Estado da Saúde, com grande colaboração da Secretaria de Educação,
além de resultados extremamente positivos, tivemos que ressaltar a baixíssima negatividade dos pais quanto à aceitação para que seus filhos fizessem a vacina. Isso é algo que nos toca muito, porque sempre estamos falando e exaltando as qualidades técnicas da vacina, os benefícios extremamente superiores da vacina em detrimento de efeitos colaterais, e isso foi algo que nos chamou muito a atenção e nós só temos que agradecer a todos os pais e a toda a população do Paraná.
Mercado financeiro.
O dólar comercial atua em queda de 0,49%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,61 para compra e para venda.
A seguir em frente ampla de notícias. Falta de análises do CAR preocupa deputado Sérgio Souza.
Então não é um problema do produtor, o produtor fez a sua parte, os governos precisam fazer isso.
São José das Palmeiras recebe Pato Bragado pela semifinal do Troféu Difusora.
Quem vencer o jogo nessa noite joga pelo empate na volta para avançar à grande final.
ANEEL ajusta bandeira tarifária e aumento da conta de luz deve ser menor em setembro.
Patamar passou de vermelho 2 para vermelho 1 após correção de dados.
ANEEL ajusta bandeira tarifária e aumento da conta de luz deve ser menor em setembro. Jean Fernando.
A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou uma revisão na bandeira tarifária de setembro. O patamar passou de vermelho 2 para vermelho 1, um movimento que já estava sendo previsto por fontes do setor. A nova classificação representa um adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh. A redução no nível da bandeira vermelha ocorreu após uma correção nos dados do Programa Mensal de Operação de Responsabilidade do Operador Nacional do Sistema. A nota publicada menciona: diante dessa alteração, a ANEEL solicitou para a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a avaliação das informações e recálculo dos dados, o que indicou o acionamento da bandeira vermelha patamar 1. A ANEEL também informou que serão instaurados processos de fiscalização para auditar os procedimentos dos agentes envolvidos na definição da PMO e cálculo das bandeiras. Ontem pela manhã, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, já havia apontado que a revisão da bandeira tarifária poderia ser feita. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica identificou inconsistências nos dados de entrada do Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Esse cálculo se referia ao despacho inflexível da UTE Santa Cruz. O erro afetou o cálculo do preço de liquidação das diferenças, um dos indicadores para a definição da bandeira tarifária mês a mês. Para o Frente Amplo de Notícias, Jean Fernando.
Principal legislação para a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa, o Código Florestal, completou 12 anos, mas ainda não teve sua implementação consolidada. Dentre as maiores dificuldades e os desafios, está a pequena quantidade de análises do Cadastro Ambiental Rural efetivadas em todo o país. Segundo o deputado Sérgio Souza, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, quase 100% dos produtores brasileiros fizeram o CAR, porém os estados deixam a desejar quanto as análises.
O CAR, 99%+ já fizeram o CAR. Só que o CAR, ele é declaratório e quem faz a análise dele é o estado. E os estados não fizeram. Aqui, no caso, os estados que eu digo, o estado, unidade federativa. Cada estado tem a sua responsabilidade de analisar esse CAR para depois fazer o PRAC, que é o Programa de Regularização Ambiental, onde haja necessidade de reparação do meio ambiente, porque não tem a área o suficiente de reserva legal ou de APP e assim por diante. Como não houve análise desses documentos entregues pelo produtor rural, alguns órgãos até exigido banco para poder financiar, para fazer seguro rural. Algum tempo atrás, a Europa devolveu uma carga de soja do Brasil dizendo que não tinha análise do cadastro ambiental. Então, não é um problema do produtor. O produtor fez a sua parte. Os governos precisam fazer isso. Há uma ação muito forte nossa em Brasília. Temos promovido algumas reuniões nesse sentido, levando os estados. E a ideia é concentrar isso num único local e um único sistema. E até vamos fazer agora um PFC na Comissão da Agricultura, de minha autoria, que é um programa de fiscalização e controle para a gente encontrar a responsabilidade de quem é. Porque o CAR, ele é extremamente necessário, ele é benéfico ao produtor e também ao meio ambiente. E precisamos que ele seja analisado porque ele dá uma certidão de boas práticas ambientais ao produtor. É tipo como se tivesse uma rastreabilidade do seu produto, que aquele produto foi produzido de maneira ambientalmente correta e isso passa a ter um valor agregado melhor no mercado.
São José das Palmeiras. Palmeiras recebe Pato Bragado pela semifinal do Troféu Difusora. Reportagem Guilherme Heisen.
Os confrontos de ida da fase semifinal do Troféu Difusora Sicoob, Certo Imóveis, Brava Farmácias e Futsal serão encerrados à noite desta quinta-feira. A partir das 20 horas e 15 minutos, São José das Palmeiras, no ginásio Luiz Lourenço da Cruz, recebe Pato Bragado. Quem vencer no jogo nessa noite joga pelo empate na volta para avançar à grande decisão. Em caso de uma vitória hoje e derrota no confronto de volta, a decisão será nos pênaltis. Nas quartas de final, São José das Palmeiras surpreendeu e eliminou o atual bicampeão 4 pontos, enquanto Pato Bragado foi a única equipe que avançou vencendo os confrontos de ida e volta quando passou por terra roxa. Quem avançar de São José das Palmeiras e Pato Bragado enfrenta na grande final o vencedor do confronto entre Assis Chateaubriand e Maripá, no primeiro jogo vitória maripaense. O confronto nessa noite terá transmissão da Rádio Difusora do Paraná, AM970, e por imagens através do Facebook e YouTube da emissora. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,81%, estando cotada a R$ 124,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 50,00. Trigo PH 78, R$ 78,00. Mandioca amido 25%, R$ 485,55 a tonelada.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Estado decreta emergência em decorrência da estiagem.
É importante que a população ela continue atenta e se sensibilize para essa situação.
Paraná tem 16 casos confirmados de Mpox.
Maringá confirmou o primeiro caso nesta semana, segundo a Secretaria de Saúde.
Deputados aprovam projeto para agricultura frente às mudanças climáticas.
Uma linha de crédito financiará novas tecnologias.
Governador Ratinho Júnior decretou nesta quarta-feira situação de emergência em todo o estado por causa da estiagem que atinge vários municípios do Paraná desde o mês passado. Reportagem César Reck.
Somente em agosto, o estado registrou cerca de 20 mil focos de calor, aproximadamente 6 vezes mais do que foi registrado no mês de julho. O decreto autoriza a dispensa de licitação com contratos e prestação de serviços, obras e aquisição de bens necessários ao combate à estiagem pelo prazo máximo de 180 dias. A medida também reforça a mobilização dos órgãos estaduais sob coordenação da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil. A situação é causada pela sequência de dias com altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, aumentando os riscos de incêndios florestais. Nos primeiros 8 meses do ano, foram registradas mais de 10 mil ocorrências de incêndios no estado. A situação deve persistir pelo menos até metade de setembro, de acordo com o CIMEPAR e a Defesa Civil. A previsão é de que praticamente todas as regiões do estado registrem baixa umidade relativa do ar e temperaturas altas entre os dias 7 e 15 de setembro. Quando as condições climáticas apontam para altos riscos de incêndios florestais, a Defesa Civil emite alertas às unidades regionais dos bombeiros para que a corporação possa atuar de maneira mais ágil aos focos que surgirem. Em agosto, por exemplo, a Defesa Civil emitiu outros alertas de alto risco para todo o estado entre os dias 18 e 23, o que ajudou o estado a atuar contra os focos que surgiram pelo Paraná. O clima seco também causa desconforto respiratório e pode agravar condições respiratórias como asma e bronquite. O integrante da Defesa Civil, Marcos Vidal da Silva Júnior, destaca a importância da colaboração da população.
É importante que a população ela continue atenta e se sensibilize para essa situação. Evite fazer uso de fogo para limpeza de terreno, plantação, qualquer prática que possa perder o controle. Ajude a evitar essa situação e, logicamente, em caso de avistar um incêndio, procure o Corpo de Bombeiros, ligue 193, informe para que a gente possa ter esse atendimento o mais rápido possível.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou recentemente projeto de lei que visa fortalecer a resiliência da agricultura brasileira frente às mudanças climáticas. Reportagem Claudinei Domingues.
O projeto de lei 968/2024, de autoria do deputado Pezente, foi relatado pelo deputado paranaense Tião Medeiros,
Unidos e tem como objetivo incentivar a adoção de tecnologias que minimizem os impactos de eventos climáticos adversos, como secas, enchentes e geadas. A proposta prevê a criação de um programa de incentivo que disponibilizará uma linha de crédito subsidiada para financiar tecnologias agrícolas inovadoras, com subsídios de até 60%, semelhantes aos do seguro agrícola. Essa linha de crédito oferecerá condições favoráveis, como limites adequados, taxas de juros competitivas e prazos flexíveis para pagamento e carência. O financiamento será direcionado a tecnologias recomendadas pela Pesquisa Agropecuária Oficial, incluindo sistemas de irrigação, drenagem e proteção de cultivos. Os recursos para o programa virão do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, do PRONAF, e do Orçamento Geral da União. O deputado Tião Medeiros ressaltou que a modernização é uma realidade no agronegócio brasileiro, que já busca produzir de forma sustentável em um cenário de fenômenos climáticos extremos. Ele defendeu que o incentivo do poder público é essencial para que os produtores rurais possam se preparar melhor para os desafios impostos pela natureza. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Paraná tem 16 casos confirmados de Mpox. Reportagem Carla Escher.
Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM, mostram que o Paraná tem 16 casos confirmados de Mpox até o momento e outros 21 casos suspeitos. Maringá confirmou o primeiro caso nesta semana, segundo a Secretaria de Saúde. Essa confirmação, no entanto, ainda não foi contabilizada pela CESA. De acordo com as informações do SINAM, além de Maringá, outros 5 municípios paranaenses já confirmaram casos de Mpox. São 12 casos em Curitiba e os demais em Ivaiporã, Londrina, Santo Antônio da Platina e São José dos Pinhais. Não há registro de óbitos pela doença este ano. Em 2023, foram confirmados 45 casos no Paraná. A Mpox é uma doença viral transmitida entre humanos e ocorre principalmente por meio de contato com lesões de pele de pessoas infectadas ou objetos recentemente contaminados. Pode ser transmitida por toque, beijo, relações sexuais ou por meio de objetos como lençóis e roupas contaminadas. A infecção causa erupções que geralmente se desenvolvem pelo rosto e depois se espalham para outras partes do corpo. Os principais sintomas envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, calafrios e fadiga. As principais medidas de controle são isolamento dos doentes, rastreamento e monitoramento dos contatos íntimos e familiares do paciente e utilização de equipamentos de proteção individual pelos doentes e por parte dos profissionais de saúde ou cuidadores dos casos. O diagnóstico da Mpox é realizado de forma laboratorial por teste molecular ou sequenciamento genético. O teste deve ser feito em todos os pacientes que forem enquadrados na definição de caso suspeito. As amostras são direcionadas para os laboratórios de referência pelo Laboratório Central do Estado, o LACEN.
Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, reinaugurado Super Copa Grill 2.
Nós teremos um atendimento especial, então já estamos divulgando todos os dias.
Agrônomo pede cautela aos produtores para o plantio da soja.
Infelizmente, os meteorologistas indicam que teremos novamente um ano de laninha ou, no máximo, neutralidade.
O Centro de Cirurgias Eletivas do Hospital Universitário do Oeste do Paraná iniciará o atendimento na próxima segunda-feira. O anúncio foi feito nesta quarta-feira durante a entrevista coletiva do diretor-geral do hospital, Rafael Muniz, que explicou que as triagens foram iniciadas na semana passada e cerca de 90 pacientes já passaram pelos procedimentos que serão os primeiros a receber os atendimentos. Conforme Muniz, atualmente a fila de espera por cirurgias eletivas dentro do Hospital Universitário em Cascavel é de cerca de 3.200 pacientes, que a partir da próxima semana vai começar a ser reduzida mais rapidamente com o início do serviço do centro, que já está se preparando. Este centro funcionará no prédio construído para abrigar a ala de queimados, que ficou apenas no papel e estava sendo utilizada para abrigar leitos de unidade de terapia intensiva desde o final da pandemia. Os pacientes já estão sendo chamados pela empresa contratada para conversar com os médicos, mostrar os exames e agendar a cirurgia, procedimento necessário e de protocolo para que haja o internamento. Em razão das condições climáticas não serem as mais favoráveis, o agrônomo Sérvio Mengarda, vice-presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, recomenda cautela dos agricultores no plantio da soja. Reportagem Gladstone Pacheco.
A onda de calor que atinge o Brasil está trazendo grandes desafios para os agricultores, especialmente com o fim do vazio sanitário em algumas regiões do país, como no Paraná, São Paulo e Mato Grosso. Com o cenário climático incerto e condições adversas, o final do vazio sanitário em 2024 marca o início de uma safra que promete ser desafiadora para os produtores em diversas regiões do Brasil. As altas temperaturas que ultrapassam os 40 graus Celsius em estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e a seca prolongada estão criando um ambiente desfavorável para o início do plantio, previsto para este mês de setembro. A umidade relativa do ar tem caído para níveis críticos, abaixo de 10 pontos percentuais em algumas áreas, o que agrava ainda mais a situação. Com o término do vazio sanitário, os agricultores estão autorizados a iniciar o plantio. No entanto, as condições climáticas adversas podem forçar os produtores a adiar essa etapa essencial para garantir o desenvolvimento saudável das culturas. O bloqueio atmosférico sobre o Brasil Central está provocando essa onda de calor intensa e mesmo práticas como o plantio direto, que ajudam a proteger as sementes do calor e preservar a umidade do solo, dependem de um mínimo de umidade para serem eficazes. No Paraná e em partes de São Paulo, onde o vazio sanitário se encerrou em 1º de setembro, os produtores poderiam teoricamente começar a plantar, inclusive na micro-região de Marechal Cândido Rondon. Porém, a recomendação é de cautela. A falta de umidade no solo e o alto risco de incêndios tornam as operações de manejo agrícola arriscadas. Sem uma previsão concreta de chuvas para as próximas semanas, o plantio em condições normais está ameaçado. Em Mato Grosso, o vazio sanitário termina em 7 deste mês. E em Mato Grosso do Sul, em 16 deste mesmo mês. Entretanto, a falta de perspectiva de chuvas mantém os agricultores em estado de alerta. Muitos optam por adiar o plantio na esperança de que as condições climáticas melhorem, evitando assim perdas significativas na produtividade das suas lavouras. Quem recomenda cautela aos produtores é o engenheiro agrônomo Sérvio Mengarda, vice-presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon.
Com os tratos culturais pré-implantação da nova safra já executados pela maioria dos produtores da nossa região e com a nova legislação vigente que já nos autoriza a implantação da cultura da soja a partir do dia 1º de setembro, os olhos no momento estão voltados para as condições climáticas para que os produtores consigam iniciar o plantio da nova safra. Infelizmente, os meteorologistas indicam que teremos novamente um ano de laninha ou, no máximo, neutralidade. E assim as previsões nos mostram, o que provavelmente não serão índices pluviométricos satisfatórios para que o plantio possa ser executado, e cautela nesse momento é extremamente essencial. Viemos de vários anos com produtividades baixas na nossa região, sofrendo com condições climáticas, e a maioria dos produtores estão com suas condições financeiras abaladas, com uma certa dificuldade, e perder um plantio nesse momento não é nada aconselhado, nem recomendado. Devemos também voltar a atenção para a nova situação do Proagro. Aqueles que são cobertos pelo Proagro têm uma determinada data para que tenham 100% de cobertura do Proagro. É de conhecimento de todos que o novo governo, a intenção é acabar com a cobertura do Proagro nos próximos anos. Estamos trabalhando, inclusive, nessa questão, pois tudo indica que não teremos condições climáticas favoráveis para o plantio da nova safra com cobertura de 100%. Se as previsões se confirmarem, o início do plantio da nova safra já irá ocorrer quando o Proagro não terá mais cobertura de 100%. Isso é um problema grave, é um problema sério. Estamos tentando resolver essa situação junto à federação e junto ao governo. Ainda não temos uma resposta, mas estamos trabalhando em prol aí de todos os produtores da região.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A cooperativa agroindustrial Copagril reinaugurou hoje pela manhã o supermercado Copagril 2, na Avenida Rio Grande do Sul, na Vila Gaúcha. Além da diretoria executiva, autoridades municipais e representantes comerciais prestigiaram o ato, assim como clientes e colaboradores. Supermercado passou por obras de revitalização e ampliação, por meio das quais sua estrutura total dobrou de tamanho. A área total passou de 3.200 para 6.800 metros quadrados, ou seja, uma ampliação total de 3.600 metros quadrados. O investimento total girou em torno de 22 milhões de reais, para dar mais opção de compra, conforto e comodidade para clientes, fornecedores e colaboradores, segundo o diretor-presidente da Copagril, Eloy Potkova.
Até a gente pede desculpa aos nossos clientes, enfim, a todos, enfim, que tiveram envolvido nesses últimos meses aí na obra, que tivemos bastante transtorno, né, porque construindo uma obra e está aberto o mercado acaba trazendo algumas complicações, mas nós teremos um atendimento especial, então já estamos divulgando todos os dias quais que são os horários, então quem quiser participar, conhecer o supermercado, né, e fazer suas compras e ver como que realmente ficou o ambiente, como que ficou toda essa obra e também os produtos que nós estamos colocando a mais. Os itens que nós tínhamos era em torno de 11.500 produtos, hoje nós estamos colocando mais de 15 mil itens, aonde que os clientes poderão estar optando por quais preferem e ter uma opção maior também de estar adquirindo. Então, fica convite a todos, né, para que possam estar prestigiando esse dia e com certeza é um momento importante para a Copagril, é importante também para os nossos associados e importante também para o Marechal Rondon, que está recebendo uma obra, vamos dizer, bonita, uma obra que a gente se preocupou também com o layout, mas também principalmente com estacionamento e também com um conforto e aconchego melhor dentro do próprio supermercado.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.